Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 5 de junho. 5 de junho foi o dia em que se iniciou a Guerra dos Seis Dias entre Israel e os países árabes. Foi em 1967. Hoje aqui na capital americana estamos com alguma chuva, lá fora 23 graus centígrados. A produção hoje é de Daniel Brown, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A polícia britânica diz que identificou os autores do ataque terrorista de sábado. Sete países cortam relações com o Qatar, a quem acusam de apoiar o terrorismo. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e a primeira meia hora é dedicada à Angola. A Comissão Nacional Eleitoral concorda em auditoria ao registro eleitoral. Temos reação.
Importará é que todos saibam, a sociedade saiba, qual é, digamos, a postura da empresa, a idoneidade da empresa que vai fazer a auditoria. Isso é muito importante.
Eleições angolanas deste ano não têm número de partidos do passado e isso poderá ficar ainda mais reduzido.
Pela primeira vez na história de Angola, concorrem apenas 6 formações políticas, que, segundo especialistas, ainda poderá diminuir o número de concorrentes aos pleitos eleitorais no futuro.
Fique connosco para ouvir o porquê dessa pergunta e também ouvir estas e outras reportagens sobre Angola. Para já, contudo, vamos às notícias internacionais, hoje com o Amâncio Miguel.
A primeira-ministra britânica Theresa May disse hoje que a polícia já identificou os 3 atacantes que mataram 7 pessoas e feriram mais de 50 no sábado passado em Londres. May disse que os seus nomes seriam revelados quando os progressos na investigação o permitirem, acrescentando que as autoridades detiveram 11 pessoas no âmbito deste ataque. A polícia está ainda a tentar apurar as identidades das vítimas, sabendo-se que há pessoas de várias nacionalidades. O ataque de sábado foi levado a cabo por 3 indivíduos que usaram um veículo para atropelar pessoas na ponte de Londres antes de saírem da carrinha no mercado londrino para esfaquear pessoas que lá se encontravam. Os 3 atacantes foram mortos a tiro pela polícia.
Um tiroteio na sede de uma empresa na cidade de Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, provocou 6 mortes. O atirador encontra-se entre as vítimas mortais, segundo informações avançadas por vários meios de comunicação. Está para já descartada a hipótese de um ataque terrorista, como se chegou a recear. No local chegou a estar uma equipa antiterrorismo do FBI para investigar a situação. A sede desta empresa fica nos arredores de Orlando.
A Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Egito, Iêmen e Maldivas anunciaram o corte de laços diplomáticos com o Qatar, acusando-o de apoiar o terrorismo. Estes países anunciaram separadamente que retirariam as suas missões diplomáticas no Qatar e cortariam o tráfego aéreo e marítimo para aquele país. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar diz que a acusação é baseada em alegações sem fundamento. A companhia aérea Qatar Airways anunciou a suspensão de voos para a Arábia Saudita. O Egito ordenou a saída de Cairo do embaixador do Qatar em 48 horas e os restantes países deram 14 dias para a retirada dos cidadãos do Qatar. A Arábia Saudita, que lidera uma coligação de países que apoiam o governo do Iêmen, também disse que as forças do Qatar seriam retiradas do grupo. O Comando Central dos Militares dos Estados Unidos mantém uma grande presença na base aérea Al Udeid, no Qatar. O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse que não espera que a medida tenha impacto na luta contra o terrorismo a nível regional ou global e apelou os países a continuarem unidos.
Uma bomba colocada numa esquadra matou hoje pelo menos um polícia na cidade portuária somália de Kismayo e o grupo islamita Al-Shabaab reivindicou responsabilidade. Um polícia somália confirmou à agência Reuters a morte do colega, mas o grupo Al-Shabaab anunciou que foram mortos 4 agentes e feridos 27. O grupo Al-Shabaab, embora tenha perdido o controle da cidade de Kismayo em 2012, continua a fazer ataques esporádicos e normalmente divulga números de vítimas que divergem com os das autoridades.
O presidente norte-americano Donald Trump criticou o Departamento de Justiça por ter submetido à apreciação do Supremo Tribunal uma versão diluída do decreto presidencial anti-imigração que visava alguns países muçulmanos. A versão estabelecia uma proibição de entrada nos Estados Unidos a imigrantes de 7 países de maioria muçulmana, nomeadamente do Iraque, Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen. O decreto também previa a suspensão de entrada nos Estados Unidos de todos os refugiados por um período mínimo de 120 dias. As duas ordens executivas acabaram por ser bloqueadas por tribunais federais.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Comissão Nacional Eleitoral decidiu aceitar uma das exigências da oposição, nomeadamente uma auditoria ao ficheiro informático dos eleitores. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores e a reação.
A CNE anunciou no último sábado ter criado uma comissão para organizar o concurso público que visa a admissão da empresa que vai fazer a auditoria ao ficheiro informático de cidadãos maiores. A decisão foi tornada pública no mesmo dia em que a UNITA, o principal partido da oposição, realizava uma manifestação nacional contra as irregularidades do processo eleitoral. A porta-voz da CNE, Júlia Ferreira, manifestou a esperança de que os resultados dessa auditoria sejam conhecidos até 30 dias antes da data da realização das eleições. Entretanto, o responsável da UNITA para os assuntos eleitorais, Vítor Nunhani, considera que a autorização da auditoria não invalida as outras exigências do seu partido, designadamente a retirada do processo eleitoral das empresas Sinfic e Indra.
A questão da auditoria é um aspecto, digamos, de lei. Importará é que todos saibam, a sociedade saiba, qual é, digamos, a postura da empresa, a idoneidade da empresa que vai fazer a auditoria. Isso é muito importante. Estamos num processo democrático, não podemos esconder absolutamente nada. A credibilidade da empresa que vai fazer a auditoria conta muito. A questão da auditoria não vai, digamos, tentar cobrir a questão ligada à violação da lei na contratação da Indra e da Sinfic. Temos aspectos completamente diferentes. Essa exigência mantém.
Nhani diz estar patente na CNE a tendência de se viciar o processo eleitoral.
Porque até na reunião que houve sábado, já se fala da entrega de atas não aos delegados de lista. Entrega-se a ata aos partidos políticos. Mas quem representa o partido político na Assembleia de Voto, na mesa de voto, é o delegado da lista. Portanto, esta tendência de tentar fazer invenções, isso tudo entra, digamos, na cláusula de tentar buscar outra finalidade, que não é, digamos, a transparência, que não é a lisura. Portanto, é tudo isso que a sociedade precisa de eliminar, para que, de fato, possamos realizar eleições livres, transparentes e justas e, sobretudo, credíveis.
No último sábado, o presidente da UNITA, Zé Macuba, advertiu para novas manifestações caso as exigências do seu partido não sejam satisfeitas. A auditoria ao ficheiro central vai permitir verificar a regularidade dos dados dos eleitores registados e os que atualizaram seus dados durante o processo de registro e a prova de vida. O ficheiro informático dos cidadãos maiores é um dispositivo que contém os dados dos mais de 9 milhões de eleitores em condições de votar nas eleições gerais deste ano. Na reunião de sábado, os comissários da CNE aprovaram ainda os termos da atribuição da verba destinada ao apoio da campanha eleitoral dos partidos e coligações concorrentes. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O número de partidos que concorrem às eleições angolanas deste ano é o mais pequeno de sempre. O Coco Mukuta foi falar com analistas que são da opinião que após estas eleições o número poderá ainda ficar mais reduzido. Coco.
Pela primeira vez na história de Angola, concorrem apenas 6 formações políticas, que, segundo especialistas, ainda poderá diminuir o número de concorrentes aos pleitos eleitorais no futuro. Neste ano, apenas MPLA, FNLA, UNITA, APN, Casa CE e PRS vão concorrer ao pleito eleitoral. Especialistas aventam a possibilidade de, no futuro, existirem apenas 2 ou 3 partidos fortes no país. Mas quem está melhor preparado? Analistas indicam como potenciais concorrentes MPLA, UNITA e Casa CE, tal como nos diz Olívio Quilumbo, analista e politólogo angolano.
Este pleito é bastante complexo em função, primeiro, de que há novas figuras, portanto, no MPLA, uma figura nova, há um novo candidato. A UNITA tem um novo figurino ao nível da sua lista. A Casa CE é idem, portanto, ele é renhido.
Para Rui Candovo, mestre em ciência política, a competição vai ser difícil para todos. E fala das potencialidades das 3 maiores formações políticas.
A Casa CE é a formação que cresce mais ao nível das intenções do voto. E porquê? Porque o eleitorado tradicional do MPLA nunca vai votar na UNITA. Não vota na UNITA. Okay? Mas pondera seriamente em dar o seu voto à Casa CE em função de algum desgaste do próprio MPLA, em função de algum cansaço que os eleitores do MPLA identificam no partido que está a governar. Portanto, é muito provável que os indecisos, os descontentes, os cansados depositem o seu voto, não na UNITA, como é óbvio, mas talvez na Casa, porque a Casa representa mais uma organização híbrida, né? Não acredito muito que a Casa venha a superar nem a UNITA nem o MPLA. Acho que essa é a verdade, né?
Esta capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Pois estávamos a falar da Casa, uma delegação da Casa CE esteve na fronteira com a República Democrática do Congo, na província do Uíge. Um representante da Casa lamentou que dificuldades impostas pelas autoridades angolanas fronteiriças estejam, segundo ele, a interferir no contacto entre as populações, contacto e colaboração através da fronteira. Muniz Francisco.
Alexandre Sebastião André, vice-presidente e responsável pelo grupo de acompanhamento da pré-campanha e da campanha eleitoral da Casa CE no Uíge, contou em entrevista à Voz da América que os dois povos de Angola e da República Democrática do Congo têm grandes afetos que podem facilitar a interação, mas que, segundo ele, as autoridades angolanas não facilitam a cooperação devido às burocracias administrativas por parte das autoridades angolanas na fronteira.
Do outro lado, a maior vontade deles, de facto, de interagir com os povos, mas nós, há muitas barreiras em termos administrativo, burocrático, até nós próprios tivemos com, tanto como sabem, individualidades, tivemos com a entidade, tivemos com autoridades de Polícia Nacional, até de grande patente, mas a equipa que encontramos o responsável, sobretudo da imigração e fronteira, de fato, comportou-se mal daquilo que é a ética policial. Portanto, nós condenamos de todas as formas que não devia ser a postura. Portanto, este em termos gerais, mas tivemos uma grande, digamos assim, abertura, tanto em termos da recepção, pelo administrador, que é uma pessoa excelente, de facto, humanista, que é de facto.
As minas de Mavoio, um dos principais recursos do município, foi também alvo de auscultação por parte dos membros daquela coligação, que concluíram.
Portanto, estão aí, não são empregados, nem a mina arranca, portanto, eles até dizem que já estão a tirar lá, mineiros estão a roubar, estão a levar à noite, quer dizer, já vê o povo, já começa a especular, porque já vai mais de 10 anos que aquilo não funciona, desde que se lançou a pedra para a sua reabilitação ou recuperação.
Ao terminar, o político acrescentou que a condição de vida dos povos das comunas do Beu, Sacandica e Quilofuta agregam várias dificuldades nos setores da saúde, educação e comunicação rodoviária, obrigando os populares a se deslocarem centenas de quilómetros à procura destes serviços. Do Iso para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Vamos agora falar da informação. A queixa contra a comunicação social pública angolana, apresentada por um grupo de cidadãos que falam em favorecimento ao candidato do MPLA, segue para o Tribunal Supremo, isto numa altura em que também já se questiona a prestação do setor privado. João Marcos.
Já se sabia que as críticas da opinião pública tinham como alvo os órgãos estatais, daí a iniciativa deste grupo que vem encalhada a queixa no Tribunal de Luanda. Mas o deputado Raul Danda, vice-presidente da UNITA, altera o ângulo de abordagem.
Em violação da Constituição e da lei, privatizou a televisão pública de Angola, o Jornal de Angola, a Rádio Nacional de Angola, e vai fazendo isso entre outros órgãos que parecem privados, mas que depois estão ao serviço claramente do MPLA.
Perante o silêncio do partido no poder, extensivo ao Ministério da Comunicação Social, onde a Voz da América procurou arrancar um pronunciamento, fomos ao encontro da opinião de quem está no terreno, o jornalista José dos Santos, editor do Correio Angolense.
Bem, se entendermos que o processo de aquisição de certos títulos privados por parte das figuras ligadas ao poder, concluiremos que pronto, há já também uma bíblia direcionada para um só sentido.
A propósito do assunto, o jurista Vicente Neto, que diz estar a acompanhar todas as incidências, adverte que os profissionais devem estar comprometidos com a imparcialidade.
Espivitam vários questionamentos, na medida em que alguns veem-se desfavorecidos, outros veem-se maioritariamente favorecidos. Eu penso que socialmente, politicamente, mesmo na vertente da comunicação social, nós estamos a crescer. Estando a crescer, auguramos que as coisas venham a melhorar, de modo a que não existam discrepâncias de tratamento.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Os professores da província angolana do Bengo iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado, reclamando pagamentos em atrasos desde 2016, isto depois de falhadas novas tentativas de entendimento com as autoridades provinciais. O porta-voz provincial do Bengo, do Sindicato dos Professores, o SIMPROF, Mbashi Paulino, disse que a decisão de paralisação surge porque nem sequer 10% dos pontos reivindicados foram respondidos. Segundo o sindicalista, em relação aos pagamentos em atraso aos professores, um dos pontos em reivindicação, apenas foram pagos 200 beneficiários num universo de 2.569 professores, um pagamento iniciado nos últimos dias. E agora vamos falar de um debate de longa data que não se restringe à Angola. Qual é o papel das diversas línguas nacionais no país, onde a língua comum e oficial é o português? O governador de Malanje, Norberto Fernando dos Santos, defendeu que a preservação e massificação das línguas nacionais deve iniciar-se na primeira infância. Isaías Soares.
Norberto dos Santos, que falava por ocasião do Dia Internacional da Criança, afirmou que os petizes devem se comunicar com o próximo em várias línguas, mas sem esquecer as que dominam a região em que habitam.
Mas também é importante que as nossas crianças aprendam a língua nacional da província onde eles estão. Aqui fala-se Kimbundo, maioritariamente, mas também temos o Songo e temos também os tiocos de minoria. Mas as crianças têm de aprender a falar qualquer uma das línguas. Isto faz falta a todos nós sabermos falar algumas das nossas línguas mais faladas no nosso país.
As crianças pediram ao chefe executivo local a construção de mais estabelecimentos de ensino, a expansão do programa merenda escolar e colocar os serviços de saúde na comunidade. Em 2016, cerca de 30 mil crianças ficaram sem estudar e o número este ano preocupa igualmente as autoridades locais, numa altura em que ainda não foram conhecidos os resultados do mais recente concurso público no setor da educação. Isaías Soares para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, a partir de Washington. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vamos ter, portanto, mais duas meias horas a seguir a esta e vamos ter reportagens de vários dos PALOPs e também de diversas partes do mundo. Para já, estamos concentrados em Angola e estamos a transmitir em onda média. 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 e na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, estamos na internet onde pode ver as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos em voaportugues.com, estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte quiser partilhar connosco uma foto, um vídeo ou uma informação para nós darmos ou fazermos uma reportagem, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A província da Huila poderá vir a produzir arroz nos próximos tempos? Isto é fruto de uma experiência de cimenteira do produto que está a ser aplicada no município da Matala, portanto, na Huila. Teodoro Albano.
A experiência de sementeira do arrozal está a cargo de uma empresa chinesa que naquele município tem previsão de explorar uma extensão de mais de 500 hectares de terras aráveis. O administrador municipal da Matala, Miguel Vicente, disse que a experiência em curso vai permitir determinar o tipo de arroz a produzir e as capacidades de produção.
Nós vimos a colheita que eles fizeram em menos de meio hectare e só a partir desta próxima sementeira poderemos dizer exatamente qual é a capacidade de produção do arroz. E esta vai servir para que os outros agricultores também se engajem na produção deste produto.
O município da Matala é uma das potências agrícolas da província da Huila que beneficia muito do perímetro irrigado de 42 quilómetros, alimentado pelo rio Cunene, um dos maiores de Angola. Com uma população estimada em perto de 250 mil habitantes, o município é o segundo mais habitado depois de Lubango, a capital da província. As autoridades da Matala acreditam que com investimentos na agricultura, a região pode exercer um papel importante na economia do país.
Estamos a chamar várias entidades para Matala que eles querem investir na agricultura, se queiram não só, e temos sido bem respondidos.
O administrador municipal da Matala, no leste da Huila, Miguel Vicente. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Uma equipa de Angola, outra de Moçambique, estiveram em ação este fim de semana em competições pan-africanas de clubes. Ontem, na Taça das Confederações, o Desportivo do Libolo esteve na Zâmbia, onde perdeu com o Zesco por 1-0 num jogo do Grupo C. No outro jogo deste grupo, Semoa, do Egito, empatou com o Al Hilal El Obeid, do Sudão. O que é que isto significa? Pois significa que, ao fim de 3 jogos, Zesco está no topo com 6 pontos. Semoa e Al Hilal têm 4, o Recreativo está em último com 3 pontos. Mas, portanto, neste grupo pode-se dizer que está tudo em aberto. Apenas 3 pontos separam o primeiro do último qualificado. Na Liga dos Campeões, o Ferroviário da Beira derrotou o El Merreik do Sudão por 1-0 num jogo do Grupo A. No outro jogo deste grupo, o atual Diusael da Tunísia empatou, talvez surpreendentemente, em casa com o El Hilal do Sudão a 1 golo. Neste grupo, o Etoile continua no topo, tem 7 pontos. Ferroviário da Beira está agora em segundo com 4, seguido do El Hilal com 3, El Merreik com 1. Tudo em aberto na luta pelo segundo lugar. Na Liga dos Campeões, a salientar este fim de semana a derrota em casa do atual campeão africano, o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, frente ao Esperance da Tunísia por 2-1. Neste grupo, o Esperance comanda com 7 pontos, seguido do São Jorge da Etiópia com 5. Mamelodi está em terceiro com 4, Vitada, República Democrática do Congo, está em última com 0, nada, nenhum para mostrar. Vamos agora para o Campeonato do Mundo de Sub-20 a decorrer na Coreia do Sul. Já temos os semifinalistas. Hoje a Itália derrotou a última nação africana na competição, a Zâmbia, 3-2 após prolongamento. Itália a jogar apenas com 10 jogadores desde os 43 minutos. Zâmbia esteve a ganhar por 2 vezes, deixou-se empatar a 2 minutos do fim e depois sofreu o gol da derrota já no prolongamento. Itália vai agora defrontar a Inglaterra, que hoje derrotou o México por 1-0. A outra meia-final é entre o Uruguai e a Venezuela. Venezuela é a sensação deste campeonato de sub-20. Nos quartos de final eliminou os Estados Unidos, o Uruguai eliminou Portugal. Vamos agora para a Europa, Madrid, em grande festa este fim de semana, depois da vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões. Final contra o Juventus, 4-1 foi o resultado final, a não deixar dúvidas. Zinedine Zidane deve ser elogiado, transformou uma equipa de estrelas numa constelação. Sempre difícil de fazer, e este Real jogar muito bem com sentido de equipa. Foi o 12º título europeu de Madrid, o segundo consecutivo. Também venceu o campeonato espanhol, Ronaldo em excelente forma, na sua nova posição de avançado centro. 2 golos na final contra o Juventus, melhor marcador da Liga dos Campeões. No estádio do Real, onde houve festa, houve gritos para darem de novo a bola de ouro de melhor do mundo a Ronaldo. É, apareceu com uma nova imagem, cabelo rapado. Basquetebol americano. Golden State Warriors voltaram a dominar os campeões, o Cleveland Cavaliers, no segundo jogo da final. Nova cabazada, 132-113. Vão agora para o terceiro jogo em Cleveland com 2 jogos de vantagens. Mas atenção, na final do ano passado foi isso que aconteceu e o Cleveland acabou por se sagrar campeão, 4-3. Kevin Durant ontem marcou 33 pontos, Stephen Curry outros 33 e Klay Thompson 22. Foi um trio infernal. No Cleveland, o melhor marcador foi LeBron James, claro está, 29 pontos. O terceiro jogo é quarta-feira. O terceiro ataque terrorista no espaço de poucos meses em Inglaterra está a ter um impacto que vai para além da tristeza pelas vítimas. Eduardo Ferro.
Na sequência do ataque de sábado passado na ponte de Londres, repetem-se os apelos para uma mudança no sistema legal britânico, causando ansiedade no seio das grandes comunidades muçulmanas de Londres, temendo a redução de liberdades cívicas e aumento da intolerância. Depois de 3 ataques terroristas em outros tantos meses, a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou que as coisas não podem continuar assim. Temem-se maiores divisões entre muçulmanos e não-muçulmanos e mesmo entre os próprios muçulmanos. O governo britânico está, entretanto, a contemplar um maior escrutínio da internet e possíveis mudanças nas leis de detenção, assim como aumentando as penas para atos terroristas. Polícias armados eram até há pouco tempo raros na Grã-Bretanha. Agora, nas ruas da capital, a sua presença lembra que os últimos 3 ataques podem ter mudado o país para sempre.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América. O Eduardo Ferro vai estar aqui também para apresentar a segunda meia hora da nossa programação aqui em Washington num dia de chuva. São 13 horas 27 minutos e meio. Vamos hoje ficar para despedir desta primeira página de música angolana de Justino Andanga, Ndake Kateka.
Teke va teke la koku ya kae ndiliko kaposi lomonde te valiwe dali upange wange okupinga osimola we kuzimya chofeke hi etu twaiyake luva teka teke va teke la koku ya kae ndiliko kaposi lomonde te valiwe dali upange wange okupinga osimola we kusimya jongolei ezu twaiyake we yaye maiye wakwetu vovanda we yeye maiye yovoluzi kwete ye yeye naiye genda we yeye maiye kuchita komendu kusolevo masikatika vamonda kusukwe kandwe ndotalalio hali kukane nyukwele kino yeze anendikuka chingokelo kwezi akuchita komendu kusolevo masikatika vamomo kusukwe kandwe ndotalalio hali kukane nyukwele kino yeze amendikuka chingokelo kwezi.
Boa noite, está sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir em português para a África a partir de Washington, neste dia 5 de junho de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, a polícia britânica identifica os três responsáveis por ataque terrorista de sábado passado. Seis países cortam relações com o Qatar, acusando de apoiar o terrorismo. Somália, ataque do Al-Shabaab contra uma esquadra da polícia em Quismaio. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dodson. E começamos, amigo ouvinte, como habitualmente, com as notícias, com João Santarrita.
A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse hoje que a polícia já identificou os três atacantes que mataram 7 pessoas e feriram mais de 50 no sábado passado em Londres. May disse que os seus nomes seriam revelados quando os progressos na investigação o permitirem, acrescentando que as autoridades detiveram 11 pessoas no âmbito deste ataque. A polícia está ainda a tentar apurar as identidades das vítimas, sabendo-se que há pessoas de várias nacionalidades. O ataque de sábado foi levado a cabo por três indivíduos que usaram um veículo para atropelar pessoas na ponte de Londres antes de saírem da carrinha no mercado londrino para esfaquear pessoas que lá se encontravam. Os três atacantes foram subsequentemente mortos pela polícia.
Um tiroteio na sede de uma empresa em Orlando, no estado da Flórida, aqui nos Estados Unidos, provocou 6 mortos. O atirador encontra-se entre as vítimas mortais, segundo informações da imprensa americana. Está já para já descartada a hipótese de um ataque terrorista. No local chegou a estar uma equipa antiterrorismo do FBI para investigar a situação. A sede da empresa fica nos arredores da cidade de Orlando.
A Arábia Saudita, o Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Egito, Iémen e Maldivas anunciaram o corte de relações diplomáticas com o Qatar, acusando de apoiar o terrorismo. Os seis anunciaram separadamente que vão retirar as suas missões diplomáticas no Qatar e cortariam o tráfego aéreo e marítimo para aquele país. Por seu turno, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar diz que a acusação é baseada em alegações sem fundamento, mas a companhia Qatar Airways anunciou a suspensão de voos para a Arábia Saudita. O Egito ordenou a saída do Cairo do embaixador do Qatar em 48 horas e os restantes países deram 14 dias para a retirada dos cidadãos do Qatar. A Arábia Saudita, que lidera uma coligação de países que apoia o governo do Iémen, também disse que as forças do Qatar seriam retiradas do grupo. O Comando Central dos Militares dos Estados Unidos mantém uma grande presença na base aérea Al Udeid, no Qatar. O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse que não espera que a medida tenha impacto na luta contra o terrorismo, a nível regional ou global, e apelou aos países a continuarem unidos.
Uma bomba colocada numa esquadra matou hoje pelo menos um polícia na cidade portuária somali de Quismaio e o grupo islamita Al-Shabaab reivindicou a autoria do ataque. Um polícia somali confirmou à agência Reuters a morte do colega, mas o grupo Al-Shabaab anunciou que foram mortos 4 agentes e feridos 27. O grupo Al-Shabaab, embora tenha perdido o controle de Quismaio em 2012, continua a fazer ataques esporádicos. Normalmente divulga números de vítimas que divergem daquele que é apresentado pelas autoridades.
O presidente norte-americano Donald Trump criticou o Departamento de Justiça por ter submetido à apreciação do Supremo Tribunal uma versão que ele diz ter sido diluída do decreto presidencial anti-imigração que visava alguns países muçulmanos. A versão estabelecia uma proibição de entrada nos Estados Unidos a imigrantes de 7 países de maioria muçulmana, nomeadamente o Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen. O decreto previa também a suspensão da entrada nos Estados Unidos de todos os refugiados por um período mínimo de 120 dias. As duas ordens executivas acabaram por ser bloqueadas por tribunais federais. Está agora em estudo no Supremo Tribunal.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. Começamos em Angola, onde a Comissão Nacional Eleitoral decidiu aceitar uma das exigências da oposição, nomeadamente uma auditoria ao ficheiro informático dos eleitores. Venâncio Rodrigues com os pormenores e as reações.
A CNE anunciou no último sábado ter criado uma comissão para organizar o concurso público que visa a admissão da empresa que vai fazer a auditoria ao ficheiro informático de cidadãos maiores. A decisão foi tornada pública no mesmo dia em que a UNITA, o principal partido da oposição, realizava uma manifestação nacional contra as irregularidades do processo eleitoral. A porta-voz da CNE, Júlia Ferreira, manifestou a esperança de que os resultados dessa auditoria sejam conhecidos até 30 dias antes da data da realização das eleições. Entretanto, o responsável da UNITA para os assuntos eleitorais, Vitorino Nunhani, considera que a autorização da auditoria não invalida as outras exigências do seu partido, designadamente a retirada do processo eleitoral das empresas Sinfic e Indra.
A questão da auditoria é um aspecto, digamos, de lei. Importará é que todos saibam, a sociedade saiba, qual é, digamos, a postura da empresa, a idoneidade da empresa que vai fazer a auditoria. Isso é muito importante. Estamos num processo democrático, não podemos esconder absolutamente nada. A credibilidade da empresa que vai fazer a auditoria conta muito. A questão da auditoria não vai, digamos, tentar cobrir a questão ligada à violação da lei na contratação da Indra e da Cifique. Digamos, aspectos completamente diferentes. Essa exigência mantém.
Nhani diz estar patente na CNE a tendência de se viciar o processo eleitoral.
Porque até na reunião que houve sábado, já se fala da entrega de atas não aos delegados de lista. Entrega-se a ata aos partidos políticos. Mas quem representa o partido político na Assembleia de Votos, na mesa de votos, é o delegado da lista. Portanto, esta tendência de tentar fazer invenções, isso tudo entra, digamos, na cláusula de tentar buscar outra finalidade, que não é, digamos, a transparência, que não é a lisura. Portanto, é tudo isso que a sociedade precisa de eliminar, para que, de fato, possamos realizar eleições livres, transparentes e justas e, sobretudo, credíveis.
No último sábado, o presidente da UNITA, Zé Macuba, advertiu para novas manifestações caso as exigências do seu partido não sejam satisfeitas. A auditoria ao ficheiro central vai permitir verificar a regularidade dos dados dos eleitores registados e os que atualizaram seus dados durante o processo de registro e a prova de vida. O ficheiro informático dos cidadãos maiores é um dispositivo que contém os dados dos mais de 9 milhões de eleitores em condições de votar nas eleições gerais deste ano. Na reunião de sábado, os comissários da CNE aprovaram ainda os termos da atribuição da verba destinada ao apoio da campanha eleitoral dos partidos e coligações concorrentes. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. A 51ª reunião dos chefes de Estado e de Governo da CDAO em Monróvia, na Libéria, analisando a crise política na Guiné-Bissau, terminou sem soluções. Na reunião, o presidente guineense José Mário Vaz pediu à CDAO mais tempo e admitiu haver dificuldades no cumprimento do acordo de Conakry. Adão Ramalho, com mais pormenores.
De regresso ontem logo à Bissau, o chefe de Estado guineense salienta que agora trouxe a mediação para casa, sobre a qual defende que a solução deve ser encontrada por atores políticos envolvidos no processo. Assim, José Mário Vaz diz disponibilizar-se a acolher sugestões que permitam achar consenso em torno da crise política que há 2 anos se arrasta.
Da Guiné-Bissau, o importante agora é tentarmos, entre nós, encontrar a solução, de facto, para o país. Podemos dizer que quase que trazemos a mediação para o nosso país. Portanto, neste momento, entre nós guineenses, cada um deve dar o seu melhor na busca de solução para o nosso problema. Eu queria aproveitar este momento para dizer a todos os guineenses, o Palácio está aberto neste momento para receber subsídios, sugestões a forma como podemos realmente sair desta situação. Tudo neste momento está nas nossas próprias mãos para a saída da crise no nosso país.
Para Mário Vaz, a altura da contenção de palavras e acusa alguns setores de campanha de desinformação da imagem da Guiné-Bissau.
Algo que me deixa, de facto, bastante triste é que nós, guineenses, nós é que andamos realmente a destruir a imagem da nossa terra. Andamos por tudo quanto é sítio a dizer coisas muito feias sobre a nossa terra. É chegado o momento em que cada um deve medir as palavras e consequências sobre as nossas posições, sobre aquilo que dizemos para fora.
Presidente guineense ontem no aeroporto internacional Oswaldo Vieira em Bissau. A verdade é que o mais recente comunicado do Bloco Regional sobre a necessidade do cumprimento do acordo de Conakry patrocinado pela organização doravante promete reações políticas na Guiné-Bissau. Basta recordar que na semana finda, um grupo de jovens promete marcha diante da CDAO em Bissau, enquanto isto as organizações das mulheres entregaram na sede da representação subregional uma petição também de que o Estado perde face caso a organização não aplicar a sanção anunciada. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão Ramalho. No seu setor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Passamos agora ao Brasil, onde está programado para amanhã o julgamento da antiga presidente Dilma Rousseff e do seu ex-vice-presidente Michel Temer. O Patrick Vaz tem mais para nós.
A composição da Corte no Tribunal Superior Eleitoral, o perfil do ministro relator responsável por analisar o processo, a possibilidade de eleições diretas já com o voto do povo e os custos de uma nova eleição podem influenciar o resultado. Essa é a análise do professor de Direito Processual e Eleitoral Lucas Neves.
Eu entendo que a Corte Eleitoral Superior, né, o TSE, vai estar muito refém dessas manifestações populares e dessas pressões midiáticas, porque os tribunais superiores sofrem essas pressões midiáticas. Então, mesmo sendo uma corte muito política, eu vejo como meio imprevisível um resultado.
Na ação apresentada à Justiça Eleitoral pelo PSDB em dezembro de 2014, dois meses depois da derrota nas urnas, os tucanos acusaram a chapa Dilma Temer de ter cometido abuso de poder político e econômico por supostamente ter recebido dinheiro de propina do esquema de corrupção que atuava na Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato. A retomada dos procedimentos deverá ser feita com cautela, explica o especialista.
As acusações são sérias. O parecer do Ministério Público, eu não li, porque ele é tido como sigiloso, mas tem 102 páginas e aponta para cassação. Então, assim, é uma ação que tem que ser analisada com muito cuidado. E como eu disse para você, o abuso de poder econômico e o abuso de poder político vão depender muito da análise subjetiva que a corte vai fazer da prova. E, na verdade, o voto condutor desse julgamento vai ser o do relator. Eu estou esperando um voto técnico.
O professor também observa que o país está dividido em dois grupos que podem influenciar diretamente a corte do TSE.
Nós temos hoje, dentre as pessoas mais politizadas e mais envolvidas com a política e com a discussão sobre o momento político do país, nós temos dois grupos muito nítidos. O grupo que clama por diretas já, e o grupo que tem medo de eleições diretas nesse momento. A gente tem que entender que tipo de influência os julgadores vão ter para analisar essa questão.
Ele também chama atenção para os altos custos que o governo poderá ter em caso de serem definidas eleições diretas, uma vez que o país está mergulhado em uma grave crise financeira.
É muito trabalhoso e é muito dispendioso. A Justiça Eleitoral, ela tem uma função muito administrativa, né? Muito mais administrativa que jurisdicional nesse sentido, porque ela organiza todos os procedimentos eleitorais. E nós sabemos que o governo federal está num momento de crise financeira, está num momento de cortar gastos. Vamos dizer assim, a organização de um sufrágio direto, neste momento, vai importar em muitos gastos. Estou falando isso assim, usando os argumentos de quem é contra eleições diretas, não estou me posicionando.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. O embaixador de Cabo Verde no Luxemburgo considera que o Grão-Ducado tem sido um grande parceiro do desenvolvimento do arquipélago. Carlos Medo falava a Voz da América e disse que a cooperação desse país europeu data de há longos anos, uma parceria que tem dado bons frutos em vários domínios, como saúde, educação ou mesmo formação profissional. Eugênio Teixeira entrevistou o embaixador.
Carlos Tavares diz que a embaixada tem trabalhado no sentido de mobilizar empresários do Grão-Ducado a fazerem investimentos em Cabo Verde.
Por exemplo, da vertente económica, é uma coisa que estamos a trabalhar muito forte com Cabo Verde. Já temos algumas empresas com interesse ou perspectiva em investir em Cabo Verde. Estamos a trabalhar essa vertente, sobretudo na economia marítima, na energia renováveis e outros projetos que pretendem, de facto, fazer com que Cabo Verde seja um centro de excelência para a prestação de serviços, por forma que esta relação seja cada vez mais duradoura, mais proveitosa para o desenvolvimento de Cabo Verde.
O chefe da missão diplomática cabo-verdiana considera que a marca da cooperação luxemburguesa é bem visível e reconhecida pelos cabo-verdianos residentes nas ilhas e radicados no Grão-Ducado.
Quando tivemos recentemente a visita de Sua Alteza Real, o Grão-Duque, em Cabo Verde, nota-se que todo o cabo-verdiano praticamente tem conhecimento do que o Luxemburgo tem feito para o desenvolvimento de Cabo Verde, e temos uma diáspora também que tem uma relação muito próxima com Cabo Verde, estando a viver aqui, a trabalhar no Luxemburgo, mas visitam Cabo Verde, fazem os seus pequenos investimentos em Cabo Verde. Há muitas pessoas que falam luxemburgueses que atualmente vivem em Cabo Verde. Quer dizer, a marca da cooperação luxemburguesa é bem visível para os cabo-verdianos.
Embaixador de Cabo Verde no Luxemburgo, Carlos Semedo, traçando a importância da cooperação e apoio do Grão-Ducado ao arquipélago. Grão-Ducado do Luxemburgo, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui em Washington, Voz da América. Os ataques terroristas de Londres no passado sábado provocaram ondas de choque através de todo o mundo durante o fim de semana. Também na Ásia, esse tema foi debatido durante o Fórum sobre a Segurança na Ásia. Paulo Oliveira.
No Fórum sobre Segurança realizado em Singapura, que encerrou no domingo, na altura em que os ataques ocorriam, responsáveis da segurança da Ásia-Pacífico falavam da necessidade de uma maior cooperação no combate contra o extremismo religioso. No Fórum deste ano, a militarização pela China das ilhas artificiais do sul do Mar da China e o crescente que a ameaça da Coreia do Norte coloca à região foram os principais tópicos da agenda. No entanto, os confrontos nas Filipinas entre os militares e os militantes do Estado Islâmico, bem como os recentes ataques na Indonésia, carnificina da noite de sábado em Londres, os responsáveis prometeram trabalhar melhor no combate ao extremismo. O ministro da Defesa da Indonésia denominou os militantes de máquinas da morte e sublinhou que dos 1.200 combatentes do Estado Islâmico nas Filipinas, cerca de 40 eram da Indonésia.
Mendukung kerjasama intelijen maupun pertukaran informasi dalam mengatasi terorisme di atas.
O ministro sublinhou que a Indonésia está pronta a apoiar o trabalho dos serviços de informação, incluindo partilhando do compromisso na resolução de assuntos relacionados com o terrorismo, com os parceiros do Sudeste Asiático e outros países, como os Estados Unidos. Apelou à expansão das patrulhas anti-pirataria, que se encontram cada vez mais centradas no combate aos terroristas no sul das Filipinas. No final deste mês, a Malásia, as Filipinas e a Indonésia vão efetuar patrulhas aéreas conjuntas no Mar de Sulu, ao longo das fronteiras comuns. Numa intervenção preferida no sábado, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, sublinhou o compromisso norte-americano de combater não apenas o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, como ainda no Sudeste Asiático.
This heartbreaking attack we are observing right now on a city in Mindanao reminds us that terrorists intentionally make battlefields where the innocent live.
Este ataque chocante que assistimos na cidade de Mindanao recorda-nos que os terroristas intencionalmente transformam campos de batalha onde vivem pessoas inocentes, por isso devemos votar-nos a assegurar um ambiente estável em que as organizações violentas desaparecem e não os cidadãos inocentes. O mês passado, a explosão suicida numa estação de autocarros em Jakarta matou 3 agentes da polícia e o Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade. O ministro da Defesa indonésia afirmou que tem a maior população muçulmana no seu país, constitui um objetivo primordial para ser objeto da influência do radicalismo do Estado Islâmico.
Na sequência do ataque de sábado passado na Ponte de Londres, repetem-se os apelos para uma mudança no sistema legal britânico, causando ansiedade no seio das grandes comunidades muçulmanas de Londres, temendo a redução de liberdades cívicas e aumento da intolerância. Depois de 3 ataques terroristas em outros tantos meses, a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou que as coisas não podem continuar assim.
There is, to be frank, far too much tolerance of extremism in our country. So we need to become far more robust in identifying it and stamping it out across the public sector and across society.
Para ser franca, acho que há tolerância a mais ao terrorismo no nosso país. Temos que ser muito mais rigorosos para identificá-lo através do setor público e através da sociedade. Isso vai necessitar de alguns debates difíceis e embaraçosos, mas o país precisa, no seu todo, fazer frente ao extremismo. Precisamos de viver as nossas vidas, não numa série de comunidades separadas e segregadas, mas sim como um verdadeiro Reino Unido.
Mas conseguir essa unidade, numa altura em que o país se depara com um perigo físico vindo do seu próprio interior, poderá ser tarefa difícil. Temem-se maiores divisões entre muçulmanos e não-muçulmanos e mesmo entre os próprios muçulmanos. Sishan Ahmad é um imã em Londres.
I'm a Londoner. I grew up in London. What happened yesterday was devastating. It got to me.
Sou um londrino, cresci em Londres. O que aconteceu foi devastador. Foi não só um ataque contra essas pessoas, mas também um ataque contra mim próprio. Eles estão a tentar dividir-nos. O governo britânico está, entretanto, a contemplar um maior escrutínio da internet e possíveis mudanças nas leis de detenção, assim como aumentando as penas para atos terroristas. Alguns consideram que se trata de uma questão mais ampla.
Some people are actually scared of repercussions and what might happen and things like that. But the way I understood it, it is not that at all. It's about asking us.
Algumas pessoas estão assustadas com as repercussões e com o que poderá vir a acontecer. Mas eu acho que a questão é de para onde é que a sociedade está a dirigir-se. Na zona de predominância muçulmana da cidade, de onde vieram alguns dos atacantes, há atenção e palavras bem medidas.
One person did and it is blame for whole community. No community want this type of barbarism.
Uma pessoa faz isto e as culpas caem sobre a inteira comunidade. Nenhuma comunidade quer este tipo de atos de barbaridade. Condenamo-lo e devemos condená-lo em conjunto. Residentes do bairro junto à Ponte de Londres e do Borough Market dizem que não vão dar aos terroristas o prazer de obter aquilo que querem.
We've got to get on. We've got, you know, we're the British people. We've been through worse and we will continue to soldier on and club together as a community.
Temos que ir em frente. Somos britânicos. Já passámos por pior e vamos continuar unidos como uma comunidade e uma nação. Polícias armados eram até há pouco tempo raros na Grã-Bretanha. Agora, nas ruas da capital, a sua presença lembra que os últimos 3 ataques podem ter mudado o país para sempre. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir de Washington. Mais de 1 milhão de pessoas através do mundo dependem dos oceanos para a obtenção de proteínas, mas com o aumento da poluição, todas as espécies marinhas estão a ser afetadas. Esta semana, mais de 4 mil representantes de governos, cientistas, empresários e ativistas reúnem-se em Nova Iorque para tentar encontrar formas de travar o declínio dos oceanos. Amâncio Miguel.
Poluição, plásticos, pesca excessiva. Os oceanos estão cada vez pouco saudáveis e a culpa é do homem.
The ocean is indeed trouble. It's not stuff that's been occurring naturally. All of these problems are created anthropogenically. And so it's for us.
Peter Thompson, dizendo que os oceanos enfrentam um grave problema e não é por causas naturais. São problemas provocados pelo homem e cabe a nós encontrar a solução. As mudanças climáticas também afetam os oceanos. Com o aquecimento do planeta, mais dióxido de carbono é emitido para a atmosfera e os oceanos absorvem. Isto torna a água mais ácida, aquece o ambiente marinho, em particular os corais. E no meio há fenómenos como El Niño, que fazem as espécies marinhas migrarem. Isso afeta a vida dos pescadores. Globalmente, 2/3 de atum são pescados nas ilhas do Pacífico. Mas em 2016, o peixe seguiu as correntes quentes a este, longe dos habituais pontos de pesca perto de Palau e Papua Nova Guiné. Isto também colocou o atum vulnerável à pesca ilegal e as ilhas perderam US$ 600 milhões de receitas.
The more tuna that end up on the high seas, the more they are subject to illegal, unregulated unreported fishing, a major threat to the sustainability of tuna fisheries.
Jenny Shigiao, representante da Micronésia nas Nações Unidas, dizendo que quanto maior é a quantidade de atum que chega ao alto mar, mais se torna vulnerável à pesca ilegal, não regulada e não contabilizada, o que é um grande risco para a sustentabilidade da pesca do atum e das economias. Outra ameaça dos oceanos são os plásticos, e essa será uma das questões que será discutida na reunião que inicia esta semana em Nova York.
Tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Uma equipa de Angola, outra de Moçambique, estiveram em ação este fim de semana em competições pan-africanas de clubes. Ontem, na Taça das Confederações, o Desportivo do Libolo esteve na Zâmbia, onde perdeu com o Zesco por 1-0 num jogo do Grupo C. No outro jogo deste grupo, Semoa, do Egito, empatou com o Al Hilal El Obeid, do Sudão. O que é que isto significa? Pois significa que ao fim de 3 jogos, Zesco está no topo com 6 pontos. Semuia e Al Hilal têm 4. O Recreativo está em último com 3 pontos. Mas, portanto, neste grupo pode-se dizer que está tudo em aberto. Apenas 3 pontos separam o primeiro do último qualificado. Na Liga dos Campeões, o Ferroviário da Beira derrotou o El Merreik do Sudão por 1-0 num jogo do Grupo A. No outro jogo deste grupo, o atual Diu Sahel da Tunísia empatou, talvez surpreendentemente, em casa com o El Hilal do Sudão a 1 golo. Neste grupo, o atual continua no topo, tem 7 pontos. Ferroviário da Beira está agora em segundo com 4, seguido do El Hilal com 3, El Merreik com 1. Tudo em aberto na luta pelo segundo lugar. Na Liga dos Campeões, a salientar este fim de semana a derrota em casa do atual campeão africano, o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, frente ao Esperance da Tunísia por 2-1. Neste grupo, o Esperance comanda com 7 pontos, seguido do São Jorge da Etiópia com 5. Mamelodi está em terceiro com 4. Vitá da República Democrática do Congo está em última com 0. Nada, nenhum para mostrar. Vamos agora para o Campeonato do Mundo de Sub-20 a decorrer na Coreia do Sul. Já temos os semifinalistas. Hoje a Itália derrotou a última nação africana na competição, a Zâmbia, 3-2 após prolongamento. Itália a jogar apenas com 10 jogadores desde os 43 minutos. Zâmbia esteve a ganhar por 2 vezes, deixou-se empatar a 2 minutos do fim e depois sofreu o gol da derrota já no prolongamento. Itália vai agora defrontar a Inglaterra, que hoje derrotou o México por 1-0. A outra meia-final é entre o Uruguai e a Venezuela. Venezuela é a sensação deste campeonato de sub-20. Nos quartos de final eliminou os Estados Unidos, o Uruguai eliminou Portugal. Vamos agora para a Europa. Madrid em grande festa este fim de semana, depois da vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões. Final contra o Juventus, 4-1 foi o resultado final, a não deixar dúvidas. Zinedine Zidane deve ser elogiado. Transformou uma equipa de estrelas numa constelação. Sempre difícil de fazer. E este Real jogar muito bem, com sentido de equipa. Foi o 12º título europeu de Madrid, o 2º consecutivo. Também venceu o Campeonato Espanhol. Ronaldo em excelente forma, na sua nova posição de avançado centro. 2 golos na final contra o Juventus, melhor marcador da Liga dos Campeões. No estádio do Real, onde houve festa, houve gritos para darem de novo a bola de ouro de melhor do mundo a Ronaldo. É, apareceu com uma nova imagem, cabelo rapado. Basquetebol americano. Golden State Warriors voltaram a dominar os campeões, o Cleveland Cavaliers, no 2º jogo da final. Nova cabazada, 132-113. Vão agora para o 3º jogo em Cleveland com 2 jogos de vantagens. Mas atenção, na final do ano passado foi isso que aconteceu e o Cleveland acabou por se sagrar campeão, 4-3. Kevin Durant ontem marcou 33 pontos, Stephen Curry outros 33 e Klay Thompson 22. Foi um trio infernal. No Cleveland, o melhor marcador foi LeBron James, claro está, 29 pontos. O 3º jogo é quarta-feira.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Tempo ainda para recordarmos aqui na Voz da América os principais títulos da atualidade nesta segunda-feira, dia 5 de junho de 2017. A polícia britânica anunciou que identificou os três responsáveis pelo ataque terrorista de sábado em Londres. Seis países anunciaram que cortaram as suas relações com o Qatar, acusando aquele país de apoiar o terrorismo. E na Somália, ataque do Al-Shabaab contra a esquadra da polícia em Quismaio mata pelo menos um agente policial. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook, Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 35 segundos, aqui em Washington, lá fora, céu nublado. Temperatura de 23 graus centígrados. A partir de agora, o microfone no Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Temas do dia. Na Somália, Al-Shabaab atacou o porto de Quismaio. Seis países cortaram relações diplomáticas com o Qatar. 5 de junho de 2017, segunda-feira, estaremos com o programa de Angola do Arão Ndipa. Resumo de notícias e um editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Ministério das Finanças, através da Administração-Geral Tributária, está a realizar vários encontros de auscultação sobre a nova versão da pauta aduaneira que pode entrar em vigor nos próximos meses. O projeto de pauta aduaneira deve ser remetido à apreciação do Ministério das Finanças de Angola nos próximos dias e esclarece que, em relação às taxas de direito de importação e de imposto de consumo, algumas taxas foram agravadas com vista à arrecadação de receita e à proteção do setor produtivo nacional. A versão de 2017 do Sistema Harmonizado da Pauta Aduaneira de Angola propõe também a possibilidade dos empresários alfandegarem mercadorias antes mesmo da sua chegada ou partida do país, mediante o pagamento de todos os encargos aduaneiros devidos, processo classificado como desalfandegamento prévio. O documento propõe ainda a entrada, saída e trânsito de cadáveres sem apresentação de declaração aduaneira, nem pagamento de direitos e demais imposições aduaneiras, incluindo o imposto de selo e as taxas devidas pela prestação de serviço. O documento integra também várias mercadorias com regime especial de exportação, como é o caso dos cimentos hidráulicos, que apenas devem ser importados mediante autorização do Ministério de Tutela. A classe empresarial nacional tem vindo a denunciar a forma como as autoridades angolanas têm conduzido este processo, sublinhando o comportamento de imposição para a alteração de algumas normas. Apontam como exemplos a aprovação recente do Código Geral Tributário, cuja alteração do documento não foi seguido de uma consulta prévia junto dos operadores económicos, tendo sido aprovada na última semana pela Assembleia Nacional. A empresária Filomena Oliveira representa a voz da insatisfação da classe e define um ambiente crítico e de incertezas, como está hoje a atividade empresarial no país.
E nós caímos abruptamente 46 lugares na lista do Banco Mundial de como fazer negócio. Não faz qualquer sentido. No mesmo tempo, nos mesmos 10 anos, o Dubai passou de um país de pastores para um país que é o 15º dentro da lista de fazer negócios no nosso mundo. Depende de quem? Do eu. Não é de nós. Nós, você não consegue responsabilizar. Agora, a mesma dinâmica, a mesma paixão, a mesma cutilância que os nossos jovens estão a ter na GT deve ser colocada também numa outra lei que é não menos importante. Então, a mesma cutilância, a mesma energia deve ser colocada, pelo mesmo exemplo, no que diz respeito à lei da probidade. Aí que está o nosso maior problema da nossa economia hoje. É que a lei da probidade não está a ser observada. Ninguém é responsabilizado. Mas depois sacrificam a micro, pequena e média empresa, porque as grandes empresas, essas não são sacrificadas, no que diz respeito não só ao pagamento dos impostos, mas também ao pagamento da própria dívida. Vejam lá que a lei da contratação diz que se você vai prestar um trabalho ou um serviço numa instituição pública, é necessário ter um contrato, é necessário ter uma cabimentação, é necessário. Essas são as responsabilidades do próprio gestor da unidade orçamentada. Mas hoje, quando nós queremos ir buscar essa dívida, é o próprio Ministério que te diz, não, você tem que ir lá para ir buscar. Mas eles, essa unidade orçamental, muitas das vezes, até já esteve a pagar algumas ordens de saque. Então, como é que foi possível que a unidade de gestão orçamental tenha estado a fazer pagamentos e que o processo não esteja claro? Como fica o ónus de eu, empresário, sair da minha casa e ir à procura do senhor responsável, o senhor funcionário público, que devia ter feito aquilo que está na lei, mas que agora que dizem, não, se quiser a sua dívida paga, tem que ir buscar todo este conjunto de documentação. Então, o que é que nós precisamos? Precisamos de, com a nossa cutilância, com a nossa organização, dizer, nós estamos aqui, nós estamos presentes, nós estamos habituados a chorar, a passar mal, a fazer das tripas coração, porque é isso que nós estamos habituados a fazer.
Filomena Oliveira aponta, por outro lado, algumas contrariedades que a versão da nova pauta aduaneira apresenta e fala da falta de transparência para uma fiscalização mais inclusiva e responsável.
Eu tenho perfeita consciência, e já o afirmei publicamente, Angola tem hoje, mesmo em crise, as divisas necessárias e os recursos necessários para hoje estarmos numa situação totalmente diferente. Agora, temos que ser sérios, transparentes e saber aquilo que nós queremos. Temos que ser capazes de nos autofiscalizarmos e dizer, não é possível irmos a um supermercado e encontrarmos sistematicamente alface, salsa, coentro, que vem de fora, no avião. Porquê? Essas divisas estão a ser mal gastas. Porquê que na nossa pauta aduaneira estamos a propor que até a carne do cabrito deixe de ter taxa de importação? Porquê que a galinha de Angola deixa de ter taxa de importação? Será que as nossas mulheres, que já têm uma grande capacidade de tratar de cabrito, de criar galinha de Angola, nós todos não somos capazes de criar cooperativas sérias com tecnologia? Sim, não temos tecnologia, vamos buscar lá fora. Há dinheiro para isso. Mas vamos sistematicamente e de forma pragmática pegar nos nossos recursos, nas nossas pessoas, nos nossos angolanos, então fazer deste país melhor. Como é que isso se faz? Sendo proativo, todo o nosso eu. O empresariado tem que estar junto. O empresariado tem que estar coeso. O empresariado tem que ir junto do poder político e dizer, nós não queremos isto. O que nós queremos é isto, isto e isto. Não faz qualquer sentido, atualmente, estarmos a dizer que para podermos ter uma reserva alimentar vamos importar 50 milhões de dólares mensalmente. Isso é um absurdo. 50 milhões de dólares é muito dinheiro. Nós temos 2 milhões de famílias camponesas no nosso país, de acordo com as estatísticas do próprio Ministério da Agricultura. Então, esses 2 milhões de famílias camponesas não são capazes de produzir aquilo que nós precisamos. Retiramos o imposto de importação no que diz respeito às leguminosas. Porquê? Retiramos o imposto de importação no que diz respeito às hortícolas. Porquê? Isso só nos vai dar mais preguiça e dar espaço ao oportunismo para continuarmos a exportar a nossa riqueza, criando emprego e riqueza lá fora e cada vez mais dependência.
A dependência continua a ser o cavalo de batalha que a classe empresarial nacional considera tratar-se de um dos principais obstáculos para o melhor desempenho da sua atividade. Para o empresário Carlos Domingos, o Estado angolano tem um papel fundamental para salvar a situação da classe empresarial nacional, na sua maioria na condição de falência declarada.
Alguns empresários têm estado a reclamar que há essa pressão e nós entendemos também que o Estado está a viver um momento difícil, onde a arrecadação de receita ele também tem que apertar ao máximo para poder, porque o Estado vive de impostos. Sem impostos, o Estado não consegue honrar os compromissos sociais que tem com a sociedade. Então, mas pensamos que, no meio dessa situação, deve haver aqui, vamos dizer, que encontrar-se um meio termo, porque nós, os empresários, queremos produzir mais e melhor. E temos uma outra situação que também achamos que é um pouco, vamos dizer que, paradoxal, no sentido de que nós temos uma certa capacidade de produzir e o mercado tem uma certa quantidade a consumir. O que não se consegue entender é que essa pouca quantidade que nós, empresários, estamos a conseguir produzir, o mercado não consegue consumir. Em contrapartida, nós estamos a ver grandes quantidades de produtos importados que nós podemos produzir aqui a virem de fora. Isso faz com que a nossa quantidade a produzir não atingimos o pleno emprego com essa situação, porque nós sabemos que a procura estimula a oferta. Então, são essas situações que nós pensamos que o Estado deve intervir, não é? Temos grandes consumidores. Infelizmente todos são geridos por expatriados, não estou aqui a falar mal dos expatriados, mas eles têm preferência em comprarem lá fora em detrimento de comprar aqui. Estou a falar porque eu sou um produtor nacional de carne e estou a falar com base, né, factual. Então são essas situações, mas vamos resistir, vamos continuar. Achamos que é um momento que vai passar. Hoje as divisas estão a escassear. E na medida que vai escasseando, a preferência vai ser comprar cada vez mais internamente. Nós não estamos deixando de produzir e também hoje já sentimos que há um ambiente favorável de negócio em função dessa situação. Estamos a aumentar de produção cada vez mais e acreditamos dentro de 5 anos essa situação será ultrapassada completamente.
A concorrência com o investidor estrangeiro é outra reclamação da classe empresarial nacional. Carlos Domingos considera que as reformas em curso no país devem privilegiar a produção nacional.
A China, em 1985, o custo de um carro médio que no mercado normal vendia-se a 15 mil dólares, ele tinha um custo médio de produção de 40 mil dólares, o carro. Então, era pensar que o governo era louco. Não, o governo não era louco. Para tu atingir a plena produção, na medida que vais aumentando os anos de produção, o custo de produção vai caindo. Nós não temos como ter um preço concorrencial. Isso terá que ser o ônus do Estado ainda, a subvencionar ou a suportar essas compras, porque de outra forma não é possível. Nós num ano para o outro concorremos com Portugal, que está a produzir o mesmo produto há 20, 30 anos atrás. O produto vai ser caro, mas sabemos, em função do exemplo chinês, que depois este custo de 40 mil dólares caiu até 7 mil. Veja qual é a queda que teve e tornou-se um produto concorrencial. Porque para atingir a perfeição é preciso continuar a produzir caro e aí na medida que nós vamos aperfeiçoando a produção, ela vai caindo. É assim, então isso não temos como alterar. Eu sinto que o preço da minha carne hoje ainda é ligeiramente caro porque os custos de produção são ainda elevadíssimos, mas é preciso que o Estado continue a comprar, os que têm que comprar, para a gente ir deixando cair o custo de produzir. O que está a acontecer é que, como nós, por exemplo, estamos a chegar no ponto em que as divisas estão a escassear, e para nós conseguirmos reduzir o preço de produção, temos que obrigatoriamente produzir. Se nós não produzirmos, não vamos reduzir o preço de produção. Então, esse preço vai caindo, esse custo vai caindo. Como as importações também vão diminuindo, é aqui onde nós achamos que o Estado também deve intervir, no sentido de dar um apoio ao empresariado nacional, no sentido de que o custo de produção possa cair e a gente então entramos no preço da concorrência. São empresários nacionais. Penso que aqui é uma situação que não vale a pena nós abordarmos aqui, que todos nós conhecemos o que é que motiva a comprarem lá fora em detrimento daqui, mas é um processo que nós angolanos acreditamos. Eu fiquei feliz quando recebi uma informação que hoje Angola já é autossuficiente no milho. Não precisa importar mais milho. É assim, vai acontecer na carne, vai acontecer no peixe. Isso é um processo paulatino que... Agora, é preciso nós continuarmos a trabalhar e o Estado está do nosso lado.
As autoridades angolanas justificam a atualização da pauta aduaneira vigente para estar em conformidade com as normas da Organização Internacional das Alfândegas. Santos Moussamo, chefe do Departamento de Tarifas e Comércio da Administração-Geral Tributária, garante que a versão da nova pauta aduaneira pretende atender às principais preocupações da diversificação da economia nacional.
A política do Executivo em desagravar os meios e equipamentos que concorrem para a produção nacional irá se manter na pauta aduaneira, não é? A versão 2017. Portanto, os equipamentos que concorrem para produzir qualquer bem em Angola continuarão livres e iremos tender para aqueles que hoje não estão, por qualquer motivo, não estejam livres. E este princípio irá, digamos, também estender-se, não é, às matérias-primas, que hoje já estão livres, mas nem todas. Bom, algumas sementes no ramo agrícola, algumas sementes, alguns fertilizantes, uns estão livres hoje, outros não, portanto, procedemos a essa adequação também. Alguns equipamentos, da agricultura, da indústria e das pescas, que hoje, na pauta atual, não estão todos livres, mas que do estudo que fizemos, identificamos outros que também concorrem para estes setores, para a produção nestes setores, e que iremos então incluir. A economia precisa mesmo dessa atualização. Portanto, a realidade económica que vivemos hoje não é a realidade que se observava no período em que se elaborou a pauta aduaneira em vigor. Portanto, a política hoje é a diversificação da economia. A diversificação da economia faz-se com produção nacional. Daí que os insumos, não é, necessários para se produzir no país, como não são produzidos localmente, devem, da Administração Geral Tributária, como proposta, não é? Devem esses insumos ser importados livres de direitos de importação e imposto de consumo, que é para fomentar mesmo a produção nacional no país. Portanto, é importante esclarecer que hoje, na pauta aduaneira atual, as viaturas também são classificadas por cilindragem. Mas, para além da cilindrada, foi acrescentado um outro critério, que é a tipologia das viaturas, que para o caso em específico é as viaturas que designamos tecnicamente por veículos utilitários esportivos, que na gíria ou no dia a dia são conhecidas essas viaturas como sendo jipes, os conhecidos jipes. Essas viaturas, para além da cilindrada, usa-se também esse critério, não é, da tipologia para taxar, para portanto, serem taxadas de forma diferente aquelas que não são consideradas como jipes ou veículos utilitários desportivos. Este conceito de veículos utilitários desportivos tem causado, ao longo da vigência da pauta atual, várias interpretações e vários conflitos, digamos, mesmo no ponto de vista de interpretação, entre a Administração Geral Tributária e os utentes dos nossos serviços, os importadores, digamos. Portanto, para dirimir, para reduzir o impacto desta interpretação adversa do contexto, do conceito de veículos utilitários desportivos, optamos para a próxima pauta, pauta aduaneira versão 2017, sistema harmonizado, classificar as viaturas apenas pela cilindrada, não é? Sem ter em conta, então, a tipologia.
Por sua vez, Inalda Conceição, técnica da Administração Geral Tributária, afirma que a instituição que representa está satisfeita com as contribuições que tem recebido, sobretudo da classe empresarial de vários pontos do país.
Esta pauta começamos a trabalhá-la em 2015 já, quando foi lançada o projeto, quando foi lançado o projeto do sistema, da proposta do sistema harmonizado pela Organização Mundial das Alfândegas, nós começamos logo a pegar e a iniciar, portanto, as pesquisas internas do mercado nacional em termos de produção local, o que é que já se produzia, o que ainda não se produzia, que projetos nós temos. Começamos com a auscultação aos vários órgãos ministeriais sobre as propostas que queriam ver elencadas e contempladas nesse projeto de pauta. Eu penso que o trabalho de casa foi bem feito. Até agora temos tido uma boa acolhida dessa proposta de pauta. Creio que virá a resolver muitos problemas que nós hoje temos contemplado, principalmente na questão de incentivos à produção interna e a questão também de facilitação dos trâmites aduaneiros. Bem, traz novidades do Fórum de Classificação Pautal e Codificação, trazem algumas alterações no capítulo de regimes aduaneiros e procedimentos também, e trazem também algumas inclusões e exclusões no rol de tabelas de mercadoria proibida, condicionada, nas exportações e importações. No que tange às alterações com base na codificação e classificação, nós temos o caso do capítulo 98, que todo ele se extinguirá por questões de estatísticas e maior controlo das isenções concedidas aí neste capítulo.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão, e agora vamos ficar até ao noticiário com Miley Cyrus em Malibu.
I never came to the beach, I stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand, but you brought me here. And I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue in Malibu. Sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. And I make a wish, just know it's the fish. Is it supposed to be this high all summer long? I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song. But here I am, next to you. Sky's so blue in Malibu.
Sometimes I feel like I'm drowning and you're there to save me. And I want to thank you with all of my heart. It's a brand new start, a dream come true.
Resumo de notícias desta segunda-feira, dia 5 de junho de 2017. A primeira-ministra britânica Theresa May indicou que a polícia identificou três dos atacantes que mataram sete pessoas e feriram mais de 50 no sábado passado em Londres. A polícia está ainda a tentar apurar as identidades das vítimas, sabendo-se que há pessoas de várias nacionalidades. O presidente Donald Trump criticou o Departamento da Justiça por ter submetido à apreciação do tribunal uma versão diluída do decreto presidencial anti-imigração que visava alguns países muçulmanos. O decreto também previa a suspensão da entrada nos Estados Unidos de todos os refugiados por um período mínimo de 120 dias. As duas ordens executivas acabaram por ser bloqueadas por tribunais federais. A Arábia Saudita, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, o Iémen e Maldivas anunciaram o corte de laços diplomáticos com o Qatar, acusando-o de apoiar o terrorismo. Os seis anunciaram separadamente que retirariam as suas missões diplomáticas no Qatar e vão cortar o tráfego aéreo e marítimo para aquele país. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar afirma que a acusação é baseada em alegações sem fundamento. Uma bomba colocada numa esquadra matou hoje pelo menos uma polícia na cidade portuária somália de Kismayo e o grupo islamita Al-Shabaab reivindicou a autoria. O polícia somália afirmou à agência Reuters que a morte do colega confirmou a morte do colega, mas o grupo Al-Shabaab anunciou que foram mortos 4 agentes e 27 indivíduos feridos. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Uma das regiões do mundo mais promissoras em termos de economia, de crescimento mais rápido da África subsaariana da África, está sob ataque por parte de redes criminosas transnacionais. A corrupção é uma das maiores armas. A corrupção é um abuso de poder a todos os níveis que tem impacto dos países ricos e pobres, tanto no sector privado e público. A corrupção destrói a confiança, mina o desenvolvimento e destrói a confiança nas instituições democráticas. Distorce os mercados, provoca os aumentos dos preços, desencoraja os investidores e impede o crescimento económico. É particularmente destrutiva para as comunidades dos países em desenvolvimento, onde bloqueia o desenvolvimento e o progresso. Na perspectiva das redes criminosas, depende-se de dinheiro para se transformar em dinheiro e isso significa despender mais. O crime transnacional é tremendamente lucrativo, responsável por 8 a 15% do produto interno bruto mundial. Anualmente, centenas de milhões de dólares possibilitam a criminosos e outras redes corromper as economias regionais e o sistema financeiro mundial, afirmou o diretor para a Segurança Nacional e os Programas Anticrime no Gabinete do Departamento de Estado para os Narcóticos e Assuntos de Aplicação da Lei, David Luna. A cumplicidade e a conivência de alguns membros dos governos com as redes criminosas têm ajudado a estabelecer um corredor ilícito de tráfico que se estende desde a costa ocidental da África ao Corno da África, desde o norte de África até sul para o Golfo da Guiné. Através destas redes ilícitas, elementos criminosos e redes corrompem instituições essenciais e sistemas legais que põem em risco a segurança total, afirmou David Luna. Os Estados Unidos estão determinados, em cooperação com os nossos parceiros em África, em destruir e desmantelar as redes de crime organizado transnacional. Em apoio da ordem executiva do presidente Donald Trump sobre organizações criminosas transnacionais, os Estados Unidos vão continuar a assistir os nossos parceiros a reforçar as suas capacidades a combater a ameaça das redes, indicou Luna. Temos de reprimir a corrupção a todos os níveis e cortar as capacidades dos criminosos e dos terroristas de usufruírem os frutos dos ilícitos da atividade e que possibilita a capacidade financeira de executar as suas operações. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de segunda-feira, 5 de junho de 2017, chega ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram para todos, sinceros votos de boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.